Queria ler no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Enquanto vocês estão procurando o trecho na Bíblia, eu queria dizer que é um prazer estar de volta mais uma vez aqui e pedir as orações dos irmãos para que Cristo seja glorificado pelo estudo da palavra dele. Então vamos ler Isaías capítulo 1, escolhendo alguns versículos nesse livro de Isaías. Capítulo 1, versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Há nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores. Deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Repare como são duras essas palavras, principalmente do versículo 4. Nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores e assim por diante. Agora passe para o capítulo 40 e repare como a linguagem é completamente diferente. Capítulo 40, versículo 1. O mesmo Deus falando com o mesmo povo de Israel. Ele diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e anunciai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Guarde na sua mente essa diferença, essa mudança, e vamos ler mais alguns versículos agora no capítulo 42. Capítulo 42, versículo 1. Novamente palavras ditas por Deus. Deus diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Capítulo 49, Isaías 49, versículo 5. Palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo. Ele diz: e agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo. Versículo 6, Deus dizendo agora: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Um pouquinho mais para frente, capítulo 50. Isaías 50, versículo 4. O Senhor Jesus é que fala nesse capítulo: o Senhor Deus me deu uma língua erudita. Versículo 5. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face, literalmente o meu queixo, aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face, é outra palavra, o meu rosto, daqueles que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Capítulo 52, versículo 13. Isaías 52 e 13, Deus diz: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. E finalmente, capítulo 53, versículo 11, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Nós vamos voltar para ler esses trechos, capítulo 42, 49, 50 e 52 e 53, durante o decorrer desses estudos. Porque a minha intenção, se Deus permitir, é que durante esses dias nós possamos considerar quatro poemas no livro de Isaías, que desde o século XIX são conhecidos como os Cânticos do Servo. São chamados de cânticos porque são poemas e são escritos na Bíblia na forma de poesia. E são os Cânticos do Servo porque eles apresentam para nós a pessoa do Senhor Jesus sob essa figura, o servo perfeito de Jeová. Deus tem muitos outros servos. Cada pessoa aqui presente hoje que já é salva é um servo ou uma serva de Deus. Em Isaías, Deus chama, no livro do profeta Isaías, Deus chama Isaías de meu servo Isaías. Ele fala de Eliaquim, meu servo Eliaquim. Ele fala do rei Davi, Davi, meu servo. Pelo menos 12 vezes ele se dirige à nação de Israel e diz que a nação de Israel é também o seu servo. Mas existem 6 versículos, e nós lemos todos eles hoje, e vamos lê-los de novo nesses dias que estaremos aqui, se Deus permitir. 6 versículos onde Deus se dirige, ou pelo menos a Bíblia fala, de alguém que é chamado o meu servo, ou o seu servo, quando é o Senhor que fala sobre Deus. Sem qualificar esse servo, sem dar o nome desse servo. Não é o meu servo Davi, é simplesmente o meu servo. E esse servo anônimo, que aparece nos 4 cânticos que nós iremos considerar, não existe nenhuma dúvida sobre a identidade dele. Lendo o que está escrito nesses cânticos e comparando o que está escrito em Isaías com aquilo que aconteceu mais ou menos 700 anos depois de Isaías, quando o Senhor Jesus veio ao mundo, comparando a vida dele com os cânticos do servo, nós não temos nenhuma dúvida que o servo anônimo do livro de Isaías é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o servo por excelência, o servo que não precisa ser nomeado, porque a identidade dele é muito clara. O servo com inicial maiúscula, o servo que é exemplo para todos os outros servos. E hoje eu só vou ocupar alguns minutos para introduzir esse assunto de uma forma resumida. No segundo estudo, se Deus permitir, nós vamos considerar o primeiro desses cânticos. No terceiro estudo, o segundo cântico. No quarto estudo, o terceiro cântico. E nos últimos 2 estudos, nós vamos tentar resumir o quarto cântico, que é maior do que os outros 3 que o precedem. E esses 4 cânticos apresentam um resumo da vida e da morte do Senhor Jesus Cristo. Os primeiros 2 falam do servo e o seu serviço. O que que ele faz? No caso de Isaías, o que que ele fará? Porque era futuro ainda. No nosso caso, o que que ele fez e ainda continua fazendo. Os cânticos 3 e 4, os últimos 2... eles falam do servo e do seu sofrimento, porque não dá para separar a ideia de sofrimento do serviço do Senhor. O primeiro cântico, no capítulo 42, ele apresenta o servo como aquele que traz justiça. Se você ler depois, aquele servo, aquele cântico do capítulo 42 tem duas estrofes. A primeira delas, citada no Novo Testamento, menciona três vezes o fato do servo trazer justiça. Nós vemos o versículo 1, Deus diz: eis aqui o meu servo. Você quase percebe o orgulho de Deus em falar assim, dessa forma: eis aqui, olhe para o meu servo, a quem eu sustenho, o meu eleito em quem se apraz a minha alma. Eu pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. O versículo 3 diz: em verdade ele trará justiça. O versículo 4 diz: ele não faltará até que traga justiça. E esse primeiro cântico gira em torno desse assunto. Virá, no caso de Isaías é tudo futuro, virá um servo que vai estabelecer justiça aqui na terra. Isso é muito bom. Todo mundo quer justiça. Nenhum de nós gosta de injustiça, principalmente quando nós sofremos a injustiça. Injustiça deve ser o anseio, o desejo de todo ser humano. Só que justiça só, a justiça sozinha, ela não resolve todos os problemas. E às vezes ela tem um gosto amargo. Uma mãe que recebe a notícia que o assassino da sua filhinha finalmente foi condenado, provavelmente, certamente ela vai sentir um alívio e vai dizer: justiça foi feita. Mas ela continua chorando de saudades da filha. A justiça não trouxe de volta a filha dela. Deu um certo ponto final na história, mas fica muita coisa para trás ainda. Por isso, o segundo cântico vai mostrar que o servo, além de estabelecer justiça aqui na terra, além de estabelecer um reino de justiça, ele vai fazer mais do que isso. Ele vai trazer salvação. O segundo cântico usa duas vezes a palavra salvação e uma vez o título redentor. Palavras, salvação e redentor, que não são usadas em nenhum dos outros três cânticos. Esse é um enfoque especial daquele segundo cântico. Deus diz para o seu servo: é pouco que você seja o meu servo só para trazer de volta Jacó, é muito pouco. Eu te coloquei como luz dos gentios para ser a minha salvação até os confins da terra, até as extremidades da terra. O servo vai trazer justiça, ele vai consertar as injustiças que foram feitas, mas ele vai também trazer bênçãos sem medida. E o final daquele cântico, do segundo cântico, versículo 10 do capítulo 49, fala das bênçãos que o Senhor vai derramar sobre os seus. Nunca mais terão fome, nem sede, o sol não vai atrapalhá-los, serão abençoados por toda a eternidade, como resultado do serviço do servo perfeito. Sem óculos eu não consigo enxergar muito bem o relógio, então vão orando aí para que eu consiga enxergar e pare às 9 horas. O servo vai trazer justiça, ele vai trazer salvação. Tem um avanço nas verdades apresentadas. Infelizmente, muitos de nós, pelo menos em algumas épocas da nossa vida, às vezes não é o normal, mas quantas vezes eu e você estamos vivendo só lá no primeiro cântico. O Senhor resolveu o meu problema com a justiça de Deus. Maravilha, graças a Deus por isso. Só que Deus tem muito mais para me dar do que só isso. Nem é certo dizer só isso, mas se fosse só resolver a questão da justiça, faltaria muito. E é precioso olhar para esses cânticos do servo e tentar compreender melhor, um pouco melhor, da grandeza daquilo que o servo faz para nós. Ele traz justiça, ele traz salvação. Quando nós chegamos no terceiro cântico, no capítulo 50, é introduzido um assunto novo, os sofrimentos físicos do servo. O segundo cântico insinuou alguma coisa sobre o desprezo dele, que ele seria desprezado. Mas no capítulo 50 não é só desprezo. O servo diz: eu ofereci as minhas costas aos que me afligiam ou açoitavam. Eu ofereci a minha face, o meu queixo, aos que arrancavam os cabelos da sua barba. Eu não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. E seria estranho para aquele povo nos dias de Isaías ser apresentados a esse fato: o servo escolhido por Deus para cumprir os propósitos de Deus, ele vai sofrer, e os sofrimentos eram necessários. Mas esses sofrimentos apresentados no terceiro cântico, no capítulo 50, eles não têm nenhuma referência ao caráter vicário dos sofrimentos de Cristo. Quando nós falamos que os sofrimentos deles são vicários, queremos dizer que são sofrimentos que substituíram a minha culpa, sofrimentos que ele sofreu em meu lugar, não só porque eu merecia sofrer aquele castigo, mas para que eu não precise sofrer aquele castigo. O capítulo 50, capítulo 42, 49, os primeiros três cânticos não fazem nenhuma menção ao fato de que o servo sofreria em lugar dos pecadores. Mas no quarto cântico existem pelo menos 14 referências ao fato dos sofrimentos do servo serem vicários. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E vez após vez, naquele quarto cântico, nós somos apresentados a esse fato: o servo vai sofrer, mas não é sofrimento aleatório, não é sofrimento para nos ensinar como sofrer, é sofrimento para pagar a minha culpa, é sofrimento para tirar o meu pecado. Pedro diz: ele carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Você vê uma progressão naquilo que o Espírito Santo revela através de Isaías. No primeiro cântico, capítulo 42, o servo vem para resolver os problemas, o grande problema da humanidade, aquilo que nos aflige, a injustiça. No segundo cântico, o servo, além de restaurar a justiça, ele derrama bênçãos sem fim sobre o seu povo, não só bênçãos materiais, principalmente a salvação. Terceiro cântico, o servo sofre. Aquele que veio fazer o bem é maltratado. Mas quando nós chegamos no quarto cântico, Deus realmente abre o coração dele. E Deus permite ver, Deus permite que nós possamos ver aquilo que estava escondido ali desde antes da criação do mundo, como diz Pedro. E nós vamos poder pensar nisso nesses estudos. Deus abre o seu coração, e Deus mostra que os sofrimentos do servo não eram uma barreira que ele precisou superar para poder ser o nosso Salvador. Os sofrimentos do servo são o meio pelo qual ele nos salvou. Eu não vou conseguir transmitir isso. Precisaria haver um domínio da linguagem muito maior para fazer isso. Mas que Deus revele ao seu coração aquilo que nós cantamos hoje. Muitas bênçãos ele nos deu quando sofreu na cruz por nós: gozo, paz, vigor, salvação. Nós cantamos dessas muitas bênçãos que ele nos deu. Mas aquela estrofe diz: mas a bênção mais divinal é que quando ele padeceu por nós, Jesus revelou seu amor. E poder contemplar o fato de alguém que, sendo tudo, ele sofreu por minha causa, Contemplar esse amor é aquilo que é a bênção mais divinal do Evangelho. O homem usa o veneno da serpente para fazer o soro que vai curá-lo da picada da serpente. Na cruz do Calvário, Deus usou a morte, eu estou citando Hebreus capítulo 2, pela morte ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, isto é o diabo, e livrou todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Eu lembro de ler aquele versículo como garoto, não lembro que idade que eu tinha, e eu achei interessante a repetição de morte, mas eu não entendi nada. Mas quando você lê devagar e presta atenção, você vê esse fato dos sofrimentos vicários de Cristo. Pela morte, ele aniquilou, ele derrotou aquele que antes tinha o império da morte. E ele livrou todos que tinham medo da morte e por causa da morte estavam escravizados. A morte de Cristo não foi um acidente no percurso da salvação, não foi uma barreira que ele transpôs para depois continuar a obra. A morte dele foi a nossa salvação. Eu não sei o que passava pela mente dos inimigos dele naquela hora, eu não vou deixar a minha imaginação correr demais, mas a gente fica pensando nisso. Parecia para eles, eu estou falando dos homens e também dos demônios e Satanás, parecia para eles que naquela hora o servo estava sendo derrotado, pregado numa cruz pelas mãos e pelos pés, trevas envolvendo toda aquela cena, como se a própria natureza estivesse de luto pela morte do Criador dela. Parecia o fim, parecia a derrota do servo, e de repente, do meio daquelas trevas, no final das 6 horas de trevas, houve um brado vencedor, um grito triunfante: está consumado. O Senhor Jesus falou uma palavra só na língua que foi usada naquele dia: acabou. E certamente muito pouca gente ali em volta entendeu aquilo, mas hoje, olhando para a Bíblia, nós entendemos. O Senhor continuou falando e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E então a Bíblia diz que a própria terra estremeceu, houve um terremoto, como se a terra jubilasse, o sol brilhou de novo. E naquela hora a morte havia sido derrotada pela morte. O Senhor morreu, e morrendo ele nos trouxe vida. Isso é um resumo do que Isaías apresenta para nós. 7 séculos antes do Senhor vir, Deus já revelou na sua palavra, para deixar claro que estava tudo planejado, tudo já dentro dos planos de Deus. Vai vir um servo perfeito, não como Davi, Moisés e outros, um servo perfeito. Ele vai trazer justiça, ele vai trazer salvação, ele vai sofrer, mas o sofrimento dele é a nossa vida. O último cântico diz: quando ele pôr a sua alma como expiação pelo pecado, ele verá a sua posteridade. Ele se ofereceu como oferta pelo pecado e nos salvou. Lá daquelas trevas que cercaram a cruz, Deus trouxe a luz eterna. Daquela morte, Deus trouxe vida. E eu oro para que Deus nos ajude enquanto estudamos esses trechos, para tentar compreender um pouquinho disso. Mas nos poucos minutos que restam, eu quero tentar apresentar o lugar onde Deus colocou esses 4 cânticos na sua palavra. São como 4 pedras preciosas, vão crescendo em tamanho O último deles é o maior de todos. Mas como alguém que acha uma pedra preciosa quer colocar aquela pedra preciosa numa composição bem harmoniosa, como alguém que tem uma flor bonita quer colocá-la num arranjo bem feito para destacar ainda mais a beleza daquilo, assim Deus não colocou esses cânticos do servo em qualquer lugar da sua palavra, mas ele escolheu cuidadosamente o lugar onde iria colocá-las. E eu quero pensar rapidamente sobre o fato de Deus ter colocado esses quatro cânticos no livro do profeta Isaías. Por que Isaías? A Bíblia tem 66 livros, e ela é tão rica e perfeita, não só na verdade que ela ensina, mas na sua estrutura, que você pode dividir esses 66 livros, conforme o seu assunto, conforme a sua cronologia, de muitas formas. Mas uma forma muito simples é dividi-los numericamente, 22 livros, mais 22 e mais 22. Se você dividi-los assim, Gênesis, Isaías e Romanos estarão à frente de cada divisão, de cada uma dessas divisões. Porque a Bíblia é uma coisa só, a Bíblia é uma mensagem só, não é um amontoado de livros como uma biblioteca, é um livro, uma mensagem de Deus para nós. E se você começa lendo em Gênesis e lê os primeiros 22 livros da Bíblia, você vai ver um tema se repetindo: o homem se afastando de Deus. Começa no Jardim do Éden, tem a rebelião, tem o pecado, o dilúvio, Sodoma e Gomorra. Você passa para o período dos juízes, dos reis, o povo vai se afastando cada vez mais de Deus. O livro de Provérbios, Eclesiastes, até Cantares, com aquela noiva vacilante, fica sendo repetido nesses primeiros 22 livros que o homem tem um problema. O homem se afasta de Deus. A partir de Isaías, Deus começa a revelar para nós a solução que ele tem para esse problema. E essa solução se chama Cristo, o Messias. Começando em Isaías, já houve alguma profecia indireta sobre o Messias antes de Isaías, mas começando com Isaías, isso fica agora uma avalanche. E profecia após profecia fala da vinda do Messias. Os quatro evangelhos falam da vida dele, quando ele realmente veio. Atos fala dos primeiros resultados da vinda dele. E assim nós temos nesses 22 livros do meio a solução de Deus para o problema do homem, centralizado na pessoa de Cristo. De Romanos para frente, nós vemos que tudo isso, tudo que já veio na Bíblia, eram apenas, como disse Jó, apenas as orlas do seu caminho, apenas as beiradas do caminho de Deus. Tem muito mais nos planos de Deus ainda para ser revelado. E Romanos começa apresentando a profundidade do Evangelho. As epístolas vão revelando o mistério da igreja, até que chegamos em Apocalipse e somos levados até os tempos eternos e vemos glória, glória sem fim. A Bíblia começa com um casal criado por Deus num jardim, e parece, a Bíblia não afirma isso, mas parece que todo dia Deus descia para aquele jardim e tinha comunhão com eles. Que maravilha! Seria bom se nós pudéssemos voltar para aquele tempo. Só que nós chegamos no último livro da Bíblia e nós vemos que Deus tem uma coisa melhor ainda: um novo céu e uma nova terra. E o homem agora tem comunhão ininterrupta com Deus. Nós que somos dessa dispensação, nós não vamos estar num jardim esperando Deus vir uma vez por dia para nos visitar. Nós vamos estar na casa dele, como filhos dele, que habitam no coração dele, amados por ele. Isso é, perdoe-me o exagero, mil vezes melhor do que Gênesis. E como explicar essa mudança do começo para o final da Bíblia? É aquela parte do meio, é o Messias, é o servo perfeito, é Cristo. Ele é que tornou possível essa mudança da nossa condição. derramando bênção sobre nós. E começando ali em Isaías, o tempo realmente está acabando, eu vou ter que parar. Começando ali em Isaías, Deus vai revelar para nós o Messias, o servo perfeito. Mas me permitam, antes de encerrar, um detalhe que é fundamental para entendermos o contexto desses quatro cânticos. Isaías não é um livro qualquer. Qualquer livro da Bíblia é fundamental para a estrutura da Bíblia. Se você tirar um livro, Terceira João, tão pequenininha, se você tirar aquela epístola, a Bíblia já está incompleta. Então qualquer livro é fundamental. Mas nem todos os livros têm a mesma função na Bíblia. Isaías tem um papel que é difícil exagerar a importância dele. 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. E eu li na introdução o começo do capítulo 1 e o começo do capítulo 40. E eu creio que você percebeu a diferença. Capítulo 1, nação pecadora, carregados de iniquidade, filhos rebeldes. Capítulo 40, consolai o meu povo. A iniquidade deles está expiada. Veja a diferença de condenação para consolação. E essa diferença é tão marcante, a diferença no assunto, no vocabulário que Isaías usa, no estilo de escrever, e eu estou agora recorrendo a pessoas que entendem das línguas originais que eu não entendo, a diferença é tão impressionante que aquelas pessoas que não acreditam na Bíblia dizem que foram duas pessoas que escreveram Isaías. Aliás, se você for pesquisar, eu não sei se vale a pena perder tempo com isso, mas se você for pesquisar, alguns falam que foram muito mais do que dois, mas simplificando as coisas, dois autores, um escreveu os primeiros 39 capítulos, o outro escreveu os últimos 27. Nós não precisamos recorrer a dois autores para explicar a diferença entre as duas partes. Se alguém quiser mais alguns comentários sobre isso, eu tenho prazer em falar depois em particular. Mas eu queria enfatizar que tem uma diferença. Uma diferença que qualquer um que lê o livro inteiro percebe. Assim como a Bíblia tem 39 livros no Velho e 27 livros no Novo Testamento, Isaías tem 39 capítulos na sua primeira parte e 27 na última. Todos os quatro cânticos do servo estão na última parte do livro, nos últimos 27 capítulos. Eu queria tomar tempo para falar, para mostrar como toda a estrutura de Isaías divide-se e subdivide-se em três. Eu vou deixar na mesa aqui, depois da reunião, um pequeno esboço que eu preparei, e qualquer pessoa que quiser pode pegar, tem mais algumas informações técnicas sobre essas coisas ali. Mas os últimos 27 capítulos, eles contêm 27 poemas no texto original. Isaías escreveu assim, 27 poesias. Essas 27 poesias estão divididas em três partes, 9, 9 e mais 9. Tem um versículo, uma frase, que aparece duas vezes em Isaías e não aparece mais nenhuma vez na Bíblia. Os ímpios não têm paz, diz o Senhor. No final do capítulo 48 e no final do capítulo 57, dividindo essa parte em três partes idênticas. E bem no meio desses 27 poemas, nós encontramos o quarto cântico do servo. E bem no meio daquele quarto cântico do servo, que tem cinco estrofes bem definidas, a terceira estrofe, a estrofe do meio, ela apresenta a figura do cordeiro, levado como um cordeiro para o matador. Esse é o assunto principal dos quatro cânticos. É o assunto principal de Isaías. É o assunto principal da Bíblia. Quando Deus inspirou João a escrever Apocalipse, era o capítulo final da Bíblia. Perdoe-me se eu falar de uma forma que parece irreverente, Eu só queria tentar transmitir o que está na minha mente. É como se o Senhor dissesse para João: João, nós vamos encerrar a Bíblia agora. É o último capítulo. E eu vou mostrar todo o horror da força de Satanás. Talvez João pensou, então vamos apresentá-lo como a serpente. Deus diz, não, serpente é pouco. Ele vai ser o dragão. Para realmente mostrar o ódio dele, a impiedade dele, Satanás vai ser o dragão. Mas eu vou apresentar o meu filho. E ele vai derrotar o dragão. E João não era precipitado, ele deve ter ficado bem quieto. Mas talvez Pedro teria pensado, então vai ser o leão da tribo de Judá. O leão vai derrotar o dragão. Fica realmente uma história bem emocionante. Deus diz, não, é o cordeiro. Um cordeiro para enfrentar um dragão. De todos os títulos que o Senhor Jesus recebe em Apocalipse, nenhum ocorre mais vezes do que cordeiro. Nem o nome Jesus, nem Cristo, nem Senhor, 28 vezes naquele livro, o Senhor Jesus é o cordeiro. É a obra-prima de Deus. E nesses cânticos do servo, em Isaías, nós vemos o servo que Deus escolheu. O primeiro livro da parte messiânica da Bíblia, Isaías, não apresenta o rei, apresenta o servo. Que isso sirva de exemplo, até esse pequeno detalhe sirva de exemplo para nós que queremos servir a Deus. Eu tenho certeza que todo salvo aqui deseja servi-lo. Mas o nosso serviço, o meu e o seu, infelizmente, muitas vezes erra o alvo. Se nós conseguimos olhar para esse servo e ver como ele serve, ouvir como Deus diz, eis o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem se apraz a minha alma, olhe para ele, olhe para o serviço dele, procure imitá-lo. Que Deus nos ajude a sermos servos conquistados e comprados por esse servo e que servem a Deus com fidelidade e com amor. Amém.